podemos começar, porque senão depois os nossos trabalhos também começam a colidir com o plenário, e já passou um quarto de hora. Portanto, eu queria começar por saudar todas as senhoras deputadas e desejar um bom ano parlamentar, sobretudo no quadro, vem a senhora deputada Rita Rato, no quadro desta Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, dar conta que o nosso trabalho realizado na sessão legislativa anterior foi um trabalho muito denso e a apresentação, os serviços já apresentaram o relatório desse nosso trabalho no quadro dos trabalhos da primeira comissão. O relatório foi aprovado, mas como há muitas senhoras deputadas que nem sempre, por motivos da sua própria agenda, acompanham os trabalhos da primeira comissão, eu pedi aos serviços para distribuírem de forma autónoma esse nosso relatório de atividades. E apenas para sistematizar, nós fizemos 9 audições, sendo que algumas delas foram conjuntas, o que se traduzirá ainda em mais audições, dado que algumas, por motivos relacionados com a Lei da Representação Equilibrada das Empresas, foram audições a muitas entidades e de uma forma conjunta. Depois promovemos 3 eventos, o Café da Igualdade, uma conferência sobre refugiados e imigrações e... Duas, há bocado vi 3, não sei onde, deve ter visto mal. Depois também promovemos 2 visitas ao Centro de Acolhimento para Refugiados e ao Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Tivemos algumas representações no exterior, eu penso que tivemos mais do que estas que estão aqui registadas. O que eu pedia às senhoras deputadas, sempre que fossem ao exterior em representação da CNID, que comunicassem aos serviços para que essa representação seja registada. Há outros convites que foram distribuídos e que eu sei que, por motivos diversos, depois não houve nenhuma deputada que pudesse assegurar essa representação. Portanto, isto para dar nota de que temos sempre uma agenda de convites muito densa. Nem sempre, pelos motivos relacionados com o trabalho de cada uma de nós, podemos corresponder e aceitar esses convites. Portanto, mas sempre que aceitarem e que estiverem em representação da subcomissão, eu pedia o cuidado de transmitirem aos serviços para que isso seja registado. Portanto, foi um ano denso. Associando a tudo isto, houve também uma atividade legislativa muito forte por parte de todos os grupos parlamentares, e eu quero salientar, sobretudo, as estratégias negociais que promovemos no sentido de tornar o mais consensual possível todos os trabalhos no âmbito de uma área que deve merecer um consenso alargado de opiniões para que os projetos, que são projetos civilizacionais, possam ser aprovados, como tem acontecido, por largas e construtivas maiorias. Portanto, senhoras deputadas, saudar por este trabalho, e agora é o momento de começarmos um novo ano legislativo. Nós, e também foi distribuído o programa pelo qual nos temos orientado. Os serviços têm retirado do programa amplo as áreas e as audições que já efetuámos nas sessões legislativas anteriores, sem prejuízo, obviamente, de algumas se poderem repetir, se assim o entenderem. Portanto, desse programa distribuído foram depuradas um conjunto de iniciativas que já tiveram lugar nas sessões legislativas anteriores. Portanto, hoje o objetivo era, sobretudo, definirmos o plano de atividades para esta terceira sessão legislativa e também a metodologia de trabalho, nomeadamente se mantemos esta lógica das reuniões à quinta-feira das 2 às 3 de 15 em 15 dias e sempre que houver audições, porque este tempo é muito curto, às terças-feiras de manhã. Também tenho a informar, por parte do CDS-PP, a senhora deputada Ana Rita Bessa vai ser substituída nesta subcomissão pelo senhor deputado Nuno Magalhães. Quem? Nuno Magalhães. Que é bom, passamos a ter um homem, o que é de facto, nós já temos, só que nunca vem, temos o representante do PEV, portanto temos esta informação. E uma outra informação, da Comissão FEM do Parlamento Europeu vai promover uma iniciativa sobre a Convenção de Istambul, que decorrerá em Bruxelas no dia 21 de novembro. e pede que indiquemos dois representantes, dois deputados, um na linha dos partidos que apoiam o governo e outro deputado da oposição. Portanto, temos até ao dia 6 de novembro para indicar estes nomes. Portanto, fiquem com esta nota e depois, por parte destes blocos de grupos parlamentares, indiquem aos serviços qual é o deputado ou o deputado que o grupo indica para assegurar esta representação sobre a Convenção de Istambul na Comissão FAM do Parlamento Europeu. Assim sendo, senhoras deputadas, portanto, passava a palavra a quem a quisesse tomar relativamente à definição do programa para esta sessão legislativa. As propostas são deste programa que foi distribuído, portanto, que são do nosso programa de fundo e por... Pois, mas não foram ninguém entregou nenhuma proposta.
Desculpem. Aqui nas representações, também fomos a uma coisa no dia 8 de março em Bruxelas, precisamente na FAM, uma iniciativa que foi o Let's Hack Together. A Sandra esteve lá.
E a Francisca. Este ano fica a Francisca.
A Francisca.
O ano passado fica a Sigo. Exato.
A Sandra e a Francisca.
Sim.
Boa tarde. Nós estivemos a pensar, e evidentemente é para uma troca de bolas aqui nesta reunião, e olhando para o que ainda não foi feito, e portanto para este programa de fundo, em termos de por exemplo, temas de conferências, nunca fizemos igualdade e cidadania, nem igualdade nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Em termos de visitas, nós pensámos que teria o maior interesse concretizarmos a visita à prisão de Tires. Aqui ainda por cima tem a aula das mães, não é? E, portanto, pensámos que teria maior interesse concretizar essa visita. Depois, relativamente a audições, achamos que temos que insistir na questão da violência doméstica e na violência no namoro, porque apesar de a leitura que se faz dos dados relativos à violência doméstica ser no sentido que o aumento de queixas ou de condenações tem a ver com maior visibilidade, a verdade é que já está um pouco ultrapassado pelo tempo o último estudo que diz respeito, que dá precisamente esse enquadramento à questão. E, portanto, pensamos que continuaria a ser importante fazer audições da PSP, da GNR, das ONGs, e como todas e todos sabemos que a única forma de travar a escalada de violência doméstica é logo nas primeiras etapas da vida, também incidir sobre a violência no namoro. Quanto ao evento de 8 de março... Do nosso ponto de vista, aquela ideia do café do ano passado, acho que correu bem. Não tínhamos, evidentemente, abertas a outras ideias, mas tivemos eleições autárquicas, há muitas novas autarcas e, portanto, poderia passar por aí uma iniciativa desse género. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós também não fizemos propostas para além daquelas que já estavam previstas, porque apesar de já ter sido feita muita coisa e aquilo que já tinha sido identificado como já tinha sido realizado pela Comissão, eu creio que há coisas que vamos sempre ter que respondendo, audiências que vão surgindo, pedidos de audiência que vão surgindo e outros temas. Eu acho que a visita a Tires era importante, independentemente do tema ser sobre essa questão. A visita pode não ter diretamente a ver com o tema central. Eu acho que se nós decidirmos abordar o tema da violência doméstica ou das violências em geral, isso exigiria quase uma agenda só para isso, porque para tratar estas matérias com a profundidade, de ouvir novamente todos os órgãos de polícia criminal, de ouvir as organizações, isso ainda nos vai levar algum tempo. E, portanto, eu creio que as violências, e particularmente a violência doméstica, é um tema que, infelizmente, está sempre atual, não é? Eu não sei se não seria também interessante, mas gostava também de ouvir a opinião dos grupos parlamentares sobre, a propósito até da matéria da identidade de género que está na primeira comissão, se não seria interessante nós também termos mais tempo ao nível da subcomissão para realizar um conjunto de audições alargados sobre as questões LGBT e para além das questões de identidade de género. Eu creio que, independentemente de... E isto pode não ser exatamente no figurino de uma audição pública ou de uma conferência. Também pode ser, e podemos, creio eu, pensar nisso, mas creio que também pode ter interesse fazê-lo ao nível de termos mais tempo para ouvir organizações, pessoas, às terças-feiras ou, quando possível, à quinta-feira. Porque no quadro de uma conferência ou de uma audição, as pessoas nunca terão os mesmos 20 minutos, pelo menos, para intervir, ou 30 minutos. E, portanto, eu acho que nós nunca tratámos com centralidade de tema de sessão legislativa estas matérias, porque é óbvio que no início da legislatura há outras questões que também por força dos vários programas políticos e das questões essenciais ligadas ao mundo do trabalho e às questões da educação que assumem. Mas eu creio que podia ser interessante nós definirmos o tema da não discriminação, igualdade de não discriminação, pessoas LGBTI, para abordar. Agora, acho que se nós decidirmos isso, pode ser difícil conciliar isso com as questões todas da violência doméstica e da violência de namoro. E eu acho que mesmo em relação ao 8 de março, era melhor ainda deixarem aberto, porque até lá ainda temos muito tempo. Houve momentos em que a subcomissão decidiu fazer uma iniciativa e os contornos foram fechados mais em cima do tempo, por causa da questão dos trabalhos parlamentares e outras matérias. Houve momentos em que já decidimos fazer iniciativas e depois tivemos que cancelar, porque do ponto de vista orçamental a Comissão não podia suportar isso. E, portanto, eu acho que podemos decidir no plano de atividades, que obviamente vamos assinalar, sem definir já a partida em que modos é que vai acontecer. Eu acho que era importante que nós assinalássemos o dia para lá das questões da violência, porque o Dia Internacional da Mulher, nós no último ano assinalámo-lo muito ligado às questões da violência. Eu acho que há necessidade, não, o poder local, o ano anterior é que tinha sido a questão da violência. Eu acho que era importante assinalar na sua componente reivindicativa e de emancipação que está na raiz deste dia. Mas independentemente depois do tema, da forma, acho que até lá temos tempo. Mas na prática a proposta que estava a fazer então era nós definirmos como tema ou não as questões LGBT, assumindo que se queremos dar centralidade a isto, com disponibilidade para ouvir, com disponibilidade para mais à frente pensar numa conferência ou numa audição, provavelmente isso teria que prejudicar outros temas. E eu acho que ouvindo nas questões mais gerais, não, também haveria obviamente ligação às questões da identidade de género, mas pode ser para lá disso. De outras questões, há relatórios que têm sido apresentados, há matérias que têm sido abordadas e que eu acho que isso também não invalida, pelo contrário, complementa ao trabalho que a primeira comissão possa fazer no âmbito de especialidade da proposta de lei e dos projetos que estão em discussão. Mas na prática, para além de audições que nós entendamos fazer e que são regimentais, sei lá, nem sei se nem tenho noção dentro da CIT se o mandato está para terminar ou não, se vai ser substituído ou não, se assim for, obviamente que esta comissão sempre ouviu as presidentes quando tomam posse, nem tenho noção, o mesmo relativamente a outras matérias, mas na prática, independentemente do que está previsto, eu acho que era bom que nós conseguíssemos dar centralidade a um tema.
Senhora Deputada, pelos seus contributos, eu só relembro que nós temos uma lei da identidade de género que desceu sem votação e, portanto, que na linha do que aconteceu com a lei da representação equilibrada, se se promoverem um conjunto de audições, como normalmente acontece propostas pelos diversos grupos parlamentares, podemos, tal como fizemos com as empresas, também chamá-las para a subcomissão da igualdade e não discriminação e, portanto, nessa matéria, o tema também já poderá ter por base este tipo de enquadramento. Senhora Deputada Ângela Garra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Precisamente no sentido do que acabou de referir a Sra. Deputada Rita Rato e também Vossa Excelência, relativamente ao processo legislativo, nós partimos do pressuposto da PPL 75 e dos projetos de lei do Bloco e do PAN, nós partimos do pressuposto que o Sr. Presidente da Primeira Comissão irá despachar para a subcomissão as audições. E assim sendo, partindo do pressuposto que vamos ouvir, e os grupos parlamentares irão propor naturalmente diversas entidades para serem ouvidas, se calhar estas audições parlamentares de que estamos aqui a falar, em algumas partes do plano de atividades, poderão ser sobrepostas também com estas audições que iremos fazer no âmbito desta PPL. E por isso o que nós trazíamos aqui referente a isto parte do pressuposto que estas audições serão feitas aqui, ou assenta aliás no pressuposto. No que diz respeito ainda às audições que estão aqui previstas no programa para a terceira sessão legislativa e no que toca à violência doméstica, é nosso entender que faz todo o sentido, obviamente, ouvir as forças de segurança nesta matéria e não deixar cair este tema, porque entendemos que efetivamente ele é mais do que atual, mas gostávamos de propor designadamente que ele não fosse só tratado desta forma, mas que no âmbito deste tema pudéssemos também incluir o tema da violência contra idosos, e aí entendemos, obviamente, que devemos ouvir a APAV e outras entidades que os grupos parlamentares entendam, e bem assim a violência no namoro, como a Sra. Deputada Rita Rato também aqui deixou explanado. Peço desculpa, ver se me esqueço de alguma coisa. Acho que não, acho que já disse tudo. Relativamente à questão do dia 8 de março, acho que sim, acho que podemos deixar em aberto e depois mais para o próximo decidimos. Para já é só, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigado. Bem, eu começava por dizer, em relação a esta questão do tema e esta proposta da deputada Rita Rato, relativamente a estas audições em torno dos projetos e da proposta de lei do governo sobre a identidade, autodeterminação de género, aliás. Eu acho que podem acontecer duas coisas. Ou realmente o Sr. Presidente da Primeira Comissão faz, à semelhança do que já fez anteriormente, delega na Primeira Comissão estas audições, estes trabalhos de especialidade, ou pode ser constituído também um grupo de trabalho no âmbito da Primeira Comissão para tratar estas questões. Independentemente do que venha a acontecer, seja de uma forma ou outra, eu penso que centrarmos especificamente o trabalho aqui da subcomissão nesta questão, neste momento, se tivesse sido anteriormente, para mim faria sentido. Neste momento, se houver delegação na subcomissão, ok, fica resolvido. Se não houver, parece-me que iria estar-se a duplicar um pouco o esforço, não é? A energia despendida, e também já agora as pessoas que provavelmente acabariam por ser as mesmas e que iriam a umas audições num lado e viriam aqui também ser ouvidas na subcomissão. Portanto, acho que se calhar isto poderíamos ponderar, aguardando um pouco também aquilo que venha da Primeira Comissão, a decisão que venha da Primeira Comissão em relação a isto. E aliás já está na ordem de trabalhos da próxima reunião de quarta-feira, da Primeira Comissão, estes projetos, portanto pelo menos alguma indicação daquilo que se irá passar poderemos já ter na próxima semana. Eu penso que em relação à violência doméstica e à violência no namoro, por muito que façamos e que por muita atenção que temos vindo a dar sempre, todos os anos, a este problema, a verdade é que ele, e o RASI mostra isso, não é? Os dados da criminalidade participada no que respeita à violência doméstica e à violência do namoro são aqueles que aumentam, de facto. E portanto acho que merecem, continuam a merecer toda a nossa atenção e todo o nosso esforço, e especialmente, como já foi dito, a questão da violência no namoro. Não sei até que ponto é que não poderíamos também fazer aqui qualquer coisa relacionado com as escolas, precisamente nesta vertente, a violência no namoro, e enfim também numa questão, num âmbito mais alargado das desigualdades e das discriminações que acontecem no, e da violência também em âmbito escolar, tanto em relação à violência de género como em relação a outro tipo de desigualdades e discriminações relativamente à orientação sexual, à identidade de género, etc, etc. Portanto, penso que também se poderia pensar nisso e, se calhar, dentro deste chapéu, ir afunilando um bocadinho para estas questões, tratando sempre da violência doméstica e no namoro, e indo para o âmbito escolar. Pronto, acho que tinha mais qualquer coisa para dizer. De resto, também nós não enviámos mais nenhuma proposta, porque efetivamente ainda nos falta fazer algumas das coisas que estavam aqui previstas, e se conseguirmos ir fazendo algumas delas já nesta sessão, penso que já é muito bom, e no meio de todas as outras que vão sempre surgindo. E, portanto, se calhar, se conseguirmos cumprir isto que está aqui, poderemos depois pensar no início da próxima sessão legislativa em mais coisas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. No que diz respeito às escolas, eu relembro só que este ano, por parte do Parlamento Jovem, o tema é justamente a igualdade de género. Valeria a pena, talvez, fazer uma articulação, e muitas de nós somos, ao mesmo tempo, deputadas aqui e na Comissão de Educação, fazer uma articulação com a Comissão de Educação. Sabemos que o Parlamento Jovem tem sempre uma dinâmica e que envolve todos os deputados, não apenas de uma comissão, mas todos os deputados de cada círculo. Poderíamos ver como rentabilizar melhor este tema, no sentido de aproveitar também este mecanismo parlamentar para fazer chegar as mensagens aos nossos jovens. Portanto, eu acho que podíamos pensar um bocadinho nesta ideia de como articular com a 8ª Comissão, para depois também propormos à 8ª Comissão uma estratégia, uma dinâmica que pudesse alavancar e permitir uma disseminação forte do tema da igualdade junto dos nossos jovens. Sra. Deputada Rita Rato pediu a palavra.
Eu tenho receio só de não ter sido muito claro no que disse. Eu acho que nós devemos fazer opção, eu coloquei em alternativa, porque é óbvio que o tema da violência, seja a violência no amor, seja a violência doméstica, seja a violência, todo tipo de violência contra as mulheres, vai exigir que este tratamento tenha cabeça, tronco e membros. E, portanto, vamos ter que fazer uma série de audições, vamos ter que ouvir especialistas, vamos ter... Portanto, o que eu estava a colocar, e não nos opondo a que o tema seja esse e que abordemos esta matéria, é ou nos centrávamos isso ou nos centrávamos nas questões LGBTI mais gerais, entre as quais, se assim acontecesse, o processo de especialidade. Se não acontecesse, continuamos a tratar esses temas, mas não o processo de especialidade. Se a decisão da Comissão for que o processo de especialidade fica na Comissão, fica na Comissão. Eu acho que é difícil nós tratarmos estas questões com tempo, porque se nós formos ver até agora, com a entrega do Orçamento de Estado, com a discussão do Orçamento de Estado, ficamos com dezembro, janeiro, quantas reuniões é que temos, quantas quintas-feiras é que temos, quantas terças-feiras é que temos, também não ficamos assim com muito tempo. E por isso, se tivermos que decidir isso, eu diria que ou optávamos, porque nunca foi esse o tema central, as questões LGBTI e respostas a pedidos de audiências de Internacional da Mulher e outras coisas, ou então outros temas, porque eu acho que nós estarmos a querer ouvir as questões mais gerais das violências e ao mesmo tempo tratar outros temas é incomportável. Nós não conseguimos fazer isso, porque cada um também tem as suas agendas, não conseguimos ter reuniões todas as quintas e todas as terças, e eu acho que corremos o risco de querer fazer tudo e depois não haver também profundidade nas coisas. e tratar as coisas só porque tratamos, eu creio que às vezes mais vale escolhermos um tema, nem que seja, nem que decidamos aqui que o tema, em vez de ser as questões LGBTI, são as questões das violências. Pronto, se a decisão for essa, é essa. Agora, eu acho que é mais produtivo decidirmos um tema e trabalharmos sobre ele do que achar que vamos conseguir tratar tudo. Não vamos conseguir.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Eu peço desculpa, mas eu tinha-me esquecido, andava aqui à procura no meio das folhas, relativamente à questão da violência contra idosos que eu referi no início. Nós achámos também, falámos nisto no grupo parlamentar, que como há por parte do Governo uma estratégia nacional sobre envelhecimento ativo e estas matérias são também tratadas na Segurança Social e na Saúde, podíamos tentar enquadrar no âmbito das audições, para além da APAF ou outras ONGs que achemos interessantes ouvir, a possibilidade de ouvir a tutela destas matérias, designadamente na área da saúde e na segurança social, para ouvirmos, no fundo, como é que está a ser implementada esta estratégia nacional de envelhecimento ativo, que naturalmente terá pontos de contacto evidentes com esta questão da violência contra idosos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Obrigada, boa tarde a todas. Antes de mais, também saudar a Presidente e todo o grupo pelo trabalho que foi feito nesta última sessão legislativa. Foi um trabalho intenso, até tendo em conta todas as comissões e atividades que temos, ter-se feito cerca de 21 reuniões e mais de 9 audições, visitas ao exterior e também saídas fora de Portugal. Acho que foi um balanço muito positivo e fazemos esse balanço. No fundo também para reconhecer essa dinâmica e a presença permanente das questões da igualdade na subcomissão e ao longo do nosso trabalho e na própria sessão parlamentar, e por isso não podia deixar em nome do PS saudar em particular todas as colegas que participaram e que deram a esta subcomissão qualidade e mérito, bem como à Presidente, que acabou por ser também a força motriz deste trabalho. A segunda nota, apenas para completar as questões da violência no namoro que a minha colega Isabel Moreira referiu, e depois também a Sandra Cunha, porque, de facto, o relatório de segurança interna de 2016 acaba por nos despertar para os problemas do aumento da violência em ambiente escolar, quase que duplicou, e que tem a ver não só com as questões do bullying, mas também com a desocultação do crime de violência no namoro. E, portanto, sinal que temos que estar a acompanhar esta situação com especial acuidade, e eu recordo e posso sugerir uma visita a uma escola no concelho, no distrito de Setúbal, não me lembro bem se foi em Setúbal, se é no Barreiro, que é uma escola que tem um projeto específico para a igualdade. E depois os jovens falam connosco, é uma sessão muito gira, onde eles também, no fundo, nos dizem o que fazem nessa perspectiva da violência do namoro, da igualdade de género, da divisão de tarefas. E, portanto, fiz essa visita há cerca de 2 anos, achei muito interessante, na perspectiva da Comissão de Educação, mas era bom voltar a essa escola ou outra análoga para com os jovens, no fundo, podermos ouvir os projetos que se fazem e tentar disseminá-los pelo resto do país. E, portanto, pegando na sugestão que deu depois também Sandra Cunha em relação a visitas às escolas, portanto, eu posso depois, no fundo, precisar mais a escola que visitámos ou outra que melhor identificar, porque eu acho que é sempre importante a questão das visitas, não é? Portanto, termos tempo para pelo menos fazer 2 a 3 visitas, não parece que seja excessivo, por forma a que o Parlamento também se junte ao terreno, e as pessoas valorizam muito isto. Gostam de vir aqui, mas também é importante que nós possamos ir junto das ONGs e junto das escolas e entidades que desenvolvem o trabalho na área da igualdade. Isso, além de tiros, que me parece muito oportuna e sempre necessária, esta visita a esta escola secundária ou a outra que trata estes assuntos é importante, e no fundo também aqui completar com a Estratégia Nacional para a Igualdade e para a Cidadania, que foi montada pela Educação e pela Secretaria da Igualdade, que não sei se não seria importante também em termos de audição nesta comissão, ficava como sugestão podermos ouvir os membros do Governo, não é, de viva voz, sobre este projeto, as escolas que o vão ter, como é que ele se desenvolveu, e portanto fica aqui a sugestão de uma possível audição que depois poderia desencadear o trabalhar das questões da cidadania e da violência no namoro em particular. Portanto, 2 sugestões para completar o já ambicioso programa de trabalho.
Muito obrigada, Sras. Deputadas, pelas sugestões. Vamos tentar sistematizá-las e organizá-las para depois as voltarmos a devolver e acertarmos depois numa próxima reunião no programa. Em definitivo, de todo modo, pareceu-me que os temas que mereceram mais destaque por parte dos vários grupos parlamentares é a questão da alteração de género, que se por motivos da discussão na próxima reunião o PPL descer para a Subcomissão da Igualdade para se promoverem audições, eu penso que muito desse debate poderá passar por aí. O outro tema é, de facto, a violência doméstica, onde se integram as questões da violência no namoro e também a violência contra os idosos, com a possibilidade de se ouvirem os membros do Governo relativamente a esta matéria. Outro ainda é a questão da cidadania e da igualdade, também com a possibilidade de se ouvirem membros do Governo sobre esta matéria. Depois, visitas, pareceu-me que a mais prioritária de imediato, sem prejuízo de outras poderem acontecer, será a de Tires. E ainda esta proposta de fazermos aquilo que eu posso designar de um Parlamento aberto, não é? É uma visita, mas a uma escola onde faríamos um debate, é na linha do Parlamento Jovem, ao fim e ao cabo, mas aqui promovido pela Subcomissão da Igualdade. Eu acho que é um modelo, também não levará muito tempo além de uma manhã, e que poderíamos experimentar até para que futuramente o pudéssemos desenvolver, caso corra bem. E, portanto, fiquem abertos o 8 de março. Eu gostaria de acrescentar a esta data, sei que é sempre muito difícil porque colide com a discussão do orçamento, mas gostaria de fazer esta sugestão, que é o 25 de novembro. Nós, no 25 de novembro, estamos sempre na fase final da discussão do orçamento, mas estas duas datas são muito emblemáticas no quadro do combate à violência de género e no quadro da promoção da igualdade. Senhoras deputadas, se mais nada, diga. Sim, apresentamos sempre, quando é a mutilação, eu acho que temos feito isso, a mutilação genital feminina, a violência, eu acho que apresentamos quase sempre, sempre que há datas ou sugestão de um grupo ou do outro, em nome da subcomissão. Eu acho que toda a gente faz, não é? Quer no 8 de março, quer no 25 de novembro, as iniciativas são mais que muitas por este país fora. Nós aqui não temos dado o relevo ao 25 de novembro como damos ao 8 de março, por questões relacionadas com a discussão do orçamento, porque estamos na fase final da discussão do orçamento. Ficamos com esta ideia, eu acho que se houvesse oportunidade, valeria a pena também aqui no Parlamento assinalar o 25 de novembro, independentemente das iniciativas no plenário. Se não, será como tem sido, mas é uma questão relativamente à qual podemos também, quando tivermos a agenda da discussão do próprio orçamento, perceber melhor. Já tem? Pois, mas eu ainda não olhei para ela com atenção. Mas na próxima reunião poderemos ver melhor e ver se haverá ou não condições para também assinalarmos esse dia. Senhoras deputadas, muito obrigada pelos vossos contributos.
Só dizer que no relatório...
este relatório já foi aprovado.
No balanço. Não se faz referência, não sei, se não, sim, não é para dizer, aos votos que nós fizemos de saudação, que a subcomissão prepara, não é?
Justamente. E é um também foram muitos.
Aos votos de saudação e de congratulação que fizemos, não é? Ou por vosso impulso,
e foram
ou
muitos,
por impulso, não, e que é trabalho da subcomissão
justamente,
também.
Justamente. Muito obrigada.